Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador José Wellington fará a leitura do Santo Evangelho.
Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Nós perdoamos a quem nos tem.
Evangelho, Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação da República. Desculpa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco do olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu menos tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria só de pedir, senhor, que a gente fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento, né, da Yara, né, lá do coral Rosário, prestou muito serviço aqui nas paróquias, nas três paróquias, e foi vitimada, né? Estava, infelizmente, com câncer e faleceu durante essa semana. Foi uma pessoa muito importante aqui na evangelização aqui da nossa cidade. Gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória à alma da nossa amiga Yara.
Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que proceda à chamada.
Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presente.
Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Presente.
Vereador João Marcos Macedo Silveira.
Presente.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Ausência justificada.
Vereador José Hueto da Silva.
Presente.
Vereador Reinaldo Reis Silva, presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria.
Presente.
Vereador Wilde Wesley Oliveira.
Presente. Por haver número legal, sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder, declaro aberta a 21ª sessão ordinária nesse dia 26 de junho de 2023. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 12 de junho de 2023. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 19ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 19ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for do contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 19 de junho de 2023. Vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 20ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 20ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 2ª sessão solene, realizada em 19 de junho de 2023. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 2ª sessão solene. Coloque em votação a ata da 2ª sessão solene. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for do contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovado por 7 votos a ata conforme transcrita. Será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Reis Silva, que faça a leitura do expediente recebido e expedido.
Projeto de lei número 037/2023. Autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira e Reinaldo Reis Silva. Inclui o calendário oficial do município de Tuí, o Dia Municipal do Orgulho Autista e da Outras Providências. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo número 004/2023. Autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Tuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem e troféu profissional de destaque da saúde da Outras Providências. Parecer jurídico 044/2023, parecer contábil 042/2023. Requerimento número 077/2023. Requer regime de urgência especial. Documentos ao projeto de lei complementar 005/2023. De autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, que altera o dispositivo da Lei Complementar 57/2018, Código de Postura do Município de Piuí, da Outras Providências. Parecer jurídico 025/2023, Emenda Geral 007/2023, parecer das comissões permanentes 029/2023, favorável à tramitação do projeto e emenda. Documento referente ao substitutivo número 001 ao projeto de lei complementar número 005/2023, de autoria do vereador presidente da Câmara, Wilton Oeste Oliveira, que altera o dispositivo da lei complementar 57/2018, Código de Postura do município de Piuí,
da outras providências. Parecer jurídico, 037/2023. Parecer das comissões permanentes, 043/2023. Favoráveis à tramitação do substitutivo. Documentos referentes ao projeto de lei número 020/2023. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024, da outras providências, LDO. Parecer jurídico, 030/2023. Parecer contábil, 030/2023. Emenda geral, número 008/2023. Parecer das comissões permanentes, número 040/2023. Favoráveis à tramitação do projeto. Documento referente ao projeto de lei número 023/2023, autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre desmembramento, desafetação e permuta de bem público, de outras providências. Interesse público na aquisição pelo município da referida área particular para regularizar o acesso à área institucional pela rua José Sabino da Silva. Parecer jurídico 034/2023. Parecer contábil 032/2023. Parecer das comissões permanentes 038/2023. Favorável à tramitação do projeto. Documentos referentes ao projeto de lei número 026/2023. De autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre antecipação de 50% do 13º salário aos servidores da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Parecer jurídico 035/2023. Parecer contábil 034/2023. Parecer das comissões permanentes 041/2023. Favoráveis à tramitação do projeto. Requerimento número 073/2023. Única discussão e votação da matéria. Documentos referentes ao projeto de lei número 032/2023. Autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 1951/2010, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimento da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Parecer jurídico, nº 042/2023. Parecer contábil, nº 040/2023. Parecer das comissões permanentes, 044/2023. Favoráveis à tramitação do projeto. Requerimento número 076/2023. Única discussão e votação da matéria. E-mail de autoria do senhor Jefferson Marlon, assessor da diretoria do programa Mais Pecuária Brasil, CONAFER, solicitando firmar parceria com o intuito de fortalecer a pecuária no município de Piuí, através de acordo de cooperação técnico com o município. E-mail de autoria da Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, AMEG, encaminhando convênio de saída número 020/2023, conforme determina a Lei Federal, número 8.666, de 1993, Decreto Estadual número 46.319/2013, projeto de estruturação e manutenção do serviço de inspeção regional, consorciado, qualidade higiênico-sanitária dos alimentos produzidos em nossa região. Edital de convocação para a 21ª sessão ordinária.
Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça chamados vereadores inscritos no pequeno expediente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente. Senhor presidente, hoje eu queria fazer um agradecimento aqui. Eu queria que o Eduardo colocasse da Rua Getúlio Vargas para nós. Nós estivemos lá, acho que foi o ano passado, né, João Marcos? Estava aí o João Marcos, foi o Reinaldo Carlinhos, o presidente, estava também. Nós tínhamos chegado de Penedo, se não me engano, e a gente passou uma demanda, né, para o Departamento de Obras. Queria agradecer aqui o Tadeu, que está aqui presente, o Fernando, né, e toda a equipe. Esse estava um problema sério nessa rua aí, ó, em frente ali para baixo um pouco da Depneus. O calçamento estava bem afundado, né? Você pode ver na parede da casa ao lado aí, que assim, aí o pessoal transitava ali, quando tinha água escorrendo, era água empoçada e jogando água no pessoal, sem contar o descontrole que dava nos veículos. Então tá aí, foi solicitado o Departamento de Obras e semana passada, final de semana, eles fizeram intervenção lá. Então eu queria agradecer, né, ao Fernando, ao Tadeu, a toda a equipe do Departamento de Obras. Parabéns pelo trabalho feito aí. Passei lá hoje, ficou ótimo. Só agradecer a vocês aí. Também, senhor presidente, na semana passada, na quinta-feira, nós estivemos lá em Lagoa dos Martins, estava eu, Carlos Leonel, representando os demais colegas. A equipe da iluminação, né, foi lá para fazer uma troca de uma lâmpada lá perto do campo. E quero agradecer aqui, né, ao Vinícius e ao João, que a gente conseguiu entrar em contato, apesar do sinal ser fraco, lá em frente no patrimônio, no São Moreira, estava com um problema lá, que estava com a iluminação na pracinha muito fraca. Fraca não, estava apagada, estava queimada. Que na verdade não estava queimada, era com o reator estragado. Os meninos, mesmo não estando na listagem, né, de demandas para eles atenderem, eles passaram lá, a gente aguardou para poder fazerem a troca do reator, e tinha uma lâmpada quebrada aí, as outras estavam queimadas, já fizeram a troca, deixou tudo funcionando. A comunidade, né, do patrimônio lá ficou satisfeita. Eles estavam reclamando que estava muito escuro. E está aí o agradecimento, né, ao Vinícius, ao João, os meninos que têm prestado serviço aí para
a
gente.
Ah, pessoal, aproveitando aqui, nós estamos aqui na Lagoa dos Martins, aqui no São Moreira, acompanhando os meninos aqui também. Aproveitaram aqui, nós viemos aqui ver umas demandas, né? E o São Moreira reclamou que os postes da pracinha aqui estavam desligados. O Vinícius já estava vindo aqui na Lagoa dos Martins para olhar uma lâmpada que passamos aí para ele aí. Já aproveitei e já entrei em contato para passar aqui, para dar uma olhadinha para nós aqui, ver se consegue reativar. Pensa nos meninos bons, serviço.
Queria aproveitar, nós estivemos lá, inclusive o pessoal continua reclamando da dureza da água. Queria solicitar, né, ao jurídico da casa que reforçasse alguma resposta do que vai ser feito, do que, né, do que vai prestar para poder atender essa demanda da dureza da água lá. Até parece que mandaram já umas outras análises para a gente conferir, né? Então, queria solicitar que fizesse um questionamento ao SAAI sobre o que ficou acordado de fazer alguma coisa por lá, ou se colocar um filtro, ou se vai ser tratamento para atender essa demanda do pessoal lá. E falta um minuto só, senhor presidente, deixar para o grande expediente, que o outro é bem maior. Obrigado.
Vereador José Oel da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Shirley. Boa noite, público aqui presente. Primeiramente, queria pedir o Eduardo para pôr umas fotos para mim, que eu quero comentar sobre as fotos. Faz favor, Eduardo. Pode ser, esse aí é um projeto Além dos Muros. Foi dia 16, sexta-feira atrasada. Tivemos que ir na Câmara, nós fomos em Belo Horizonte e fechamos lá essa parceria com o diretor-geral da Polícia Penal. E ele veio aqui em Piuí para fazer uma reunião com a gente. Aí teve presente aí os vereadores, né, o Gilvan, a Shirley e o Boi. Né, veio o prefeito, veio o pessoal, o prefeito de outras cidades, São Roque. veio também os agentes penitenciários de outras cidades aí, os diretores, veio o OAB, veio uma turma boa, né? De FMG, o Humberto. Essa parceria é com o presídio, é para ver o seguinte, tem os presos, né, que eles, de bom comportamento, que eles podem ser retirados de lá para trabalhar fora. Lá no caso, lá no fundo do presídio, tem um lá é bem grande lá o espaço, tem espaço grande, né? E o prefeito firmou, né, esse convênio aí com o diretor para eles trabalharem. Eles fazerem meio-fio, bloquetes, blocos, trabalharem também na limpeza urbana, que até o Gaguinho, até ele perguntou ao diretor se poderia, né, ceder alguns presos, ele falou que não, que pode sim, ainda brincou ainda, no mínimo 30 presos eu já posso liberar para você ir, no bom comportamento, né, que possa trabalhar aí também na limpeza pública. Além de faz lençóis, fraldas, absorventes. Então, esse é um projeto muito bom. Também tem o convênio aí, UBS. Cada UBS pode ser repassado R$30 mil para reformas na UBS. Né? No caso, são 11 UBS no Piuí. Então, isso é um projeto muito bom. Espero, né? Agora, já o jurídico da prefeitura, que é o doutor Davi, com o secretário de obras, o Tadeu, eles já passaram para ele, né, essa demanda, e eles já estão correndo atrás. E no máximo, ficou firmado aqui o prefeito com o diretor, em 57 dias já está pronto esse galpão lá no fundo lá, para que possa, né, os presos trabalharem. Que no caso de cada 3 dias, né, eles ganham um dia a menos na pena. Então, isso é um projeto muito bom. Né, o Reinaldo está aí no Principio, né, Reinaldo? Você deve ter. Você é a PAC, né?
A gente já convive que esse projeto é excelente projeto, né, para o pessoal que está a fim de recuperar, né? Está lá no recolhido presídio, né? É uma oportunidade, né, para a pessoa estar. Tá recuperando e diminuindo a pena, né? É um projeto realmente excelente.
É muito bom. Então, agora vamos aguardar aí, né? Nós vamos entrar em contato de novo com o diretor, provavelmente esse mês que vem agora. Mas foi muito bom, foi uma reunião muito boa, né? E eu tenho que falar mais. Põe aquela árvore para mim agora, depois eu falo no grande expediente, Eduardo, por favor. Opnobre. Isso aí era uma árvore que hoje eu passei lá perto, essa árvore seca lá, e eu perguntei, a mulher foi, me chamou, se podia cortar. Foi aquela hora que eu estive lá na prefeitura, com vocês lá saindo de lá. Pedi o doutor Paulo, ele ligou pro tio Willi, então tá aí, gente, pra você ver a demanda, né? Ele já passa para ir pro prefeito, já de imediato ele já mandou lá, já cortou a árvore, então isso é muito bom. Você trabalhar aí com o executivo, né, os secretários. Então tá aí, eficiência, né? Eu queria só para mostrar aí para vocês aí, pro pessoal aí, para ver como é que a gente anda o dia inteiro, né? E tá aí, então, a árvore foi cortada, questão de meia hora, já passei pro prefeito, né? Já tá aí. E do grande expediente eu termino de falar as outras demandas minhas aqui. Muito obrigado,
Pedro. Vereador João Marcos Macedo Silveira.
Tempo esgotado.
Boa noite, senhor presidente, a todos os demais colegas, ao público presente, ao público que nos assiste, aos servidores e assessores dessa casa. Eu gostaria, senhor presidente, primeiramente, de mencionar aqui uma visita que fizemos, né, à cidade de Passos, nessa última semana agora, né, Fabinho, que passou, na última terça-feira, no qual, além do contato que tivemos ali com o prefeito Diego, né, também fizemos uma visita no CAPS infantil e na UPA, né, que hoje está em funcionamento também na cidade de Passos, para conhecer a parte estrutural e funcionamento, uma vez que o nosso prefeito manifestou o interesse e, segundo ele, o Estado estaria disposto a investir um certo recurso para que tenhamos a construção da UPA no município de Piuí. Podemos ver ali, né, em Passos, falando um pouco aí do CAPS-I, que é o CAPS infantil, recém-inaugurado agora, mas de uma estrutura fenomenal, né? Nós vimos ali que realmente há uma crescente no número de crianças e adolescentes que têm algum tipo, né, de déficit intelectual, inclusive o autismo, que hoje vem crescendo muito no meio da população infanto-juvenil, e hoje vem sendo assistido pelo serviço do CAPS-I. E Passos já estava trabalhando para migrar de CAPS-2, que é o saúde mental, que a gente também tem o serviço aqui em Piuí, para o CAPS-3, que seria o CAPS 24 horas, com funcionamento 24 horas. Então, deixando aqui uma sugestão ao nosso prefeito, essa é uma política muito importante para que o município de Piuí também possa abraçar, uma vez que a gente tinha aqui na cidade de Piuí o serviço do CAAP, e ele passou, né, Shirley, para dentro das escolas, e a gente sabe que a demanda vem aumentando constantemente, inclusive tivemos recentemente uma luta, né, das mães em relação à inclusão na cidade de Piuí. Temos mais de 95 crianças hoje com déficit intelectual necessitando de professor apoio ou assistente educacional para acompanhar essas crianças. E a gente sabe que no período de aula acaba ficando um pouco meio complicado fazer todo esse suporte de acompanhamento. Então o CAPS-I seria importantíssimo para ajudar no acompanhamento, na melhor triagem e no melhor direcionamento de atendimento dessas crianças. A UPA lá, a gente ficou meio vislumbrado, né? Tinha um número de contingente de funcionários, né, elevado, uma estrutura bem proporcional, similar à de um hospital praticamente, mas aí depois em conversa com o Dr. Paulo, né, porque a gente ficou meio preocupado em relação ao quantitativo de funcionários. Lá, se não me engano, né, Fabinho, passava de 200 funcionários para manter o funcionamento da estrutura da UPA. Mas aqui em Piuí, segundo o Dr. Paulo informou, vai ser uma UPA 1, né, nível bem básico mesmo, a nível só das especialidades exigidas para a porta de entrada, que não demandaria ter aquele quantitativo de funcionários que tem lá em Passos, levando em conta também o número de habitantes que lá é assistenciado. Dizer também, né, que eu estive participando hoje na Santa Casa, senhor presidente, do projeto, né, de lançamento de um projeto da Santa Casa que chama Santa Casa Inclusiva. É um projeto que a Débora, do Espaço Iguales, junto com a Daniela, que é enfermeira na Santa Casa aqui de Piuí, esteve idealizando, onde a Santa Casa oferecerá capacitação na linguagem de sinais, Libras, para todos os seus colaboradores, inclusive aqueles que trabalham na recepção e têm o contato direto com o público. Hoje eu achei muito importante, que foi falado lá, Fabinho e demais colegas, que a gente hoje, infelizmente, no setor público, no setor de saúde pública, não sabemos atender pessoas atípicas. Passamos muita dificuldade quando lidamos com uma pessoa neurodiversa. Né, inclusive eu trabalho no SAMU e a gente sabe a dificuldade que é. Pegamos, né, atendimento de alguns pacientes que estão em quadro de surto e que possuem o autismo, e a gente fica meio com as mãos vedadas porque a gente não sabe como abordar devidamente, né? Então eu acho muito bacana todo esse trabalho que vem sendo construído, Santa Casa, Rotary, APAE e todos os entes envolvidos, para que a gente possa promover inclusão e acessibilidade. Não só na Santa Casa, um pontapé inicial lá, mas isso é necessário para toda a população de modo em geral. Uma vez que hoje, só para concluir, senhor presidente, né, a inclusão está batendo na porta e a gente tem que se adequar a ela, às leis governamentais. Obrigado.
Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presidente, só para dar continuidade aqui na fala do João Marcos, nós tivemos em Passos na terça-feira passada, eu queria que o Eduardo colocasse, só para relembrar o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, ao pessoal que está aqui presente o que foi a história daquela rua Saldanha da Gama. Né? Nós tivemos... Coloca o vídeo para mim primeiro, o vídeo da rua. Quando nós estivemos lá para solicitar... Na verdade, nós fomos...
Bom dia, meu irmão. Como é que você está? Rapaz, nós estamos aqui na casa de apoio Piuí aqui, ó. Sabe, o pessoal tá reclamando muito dessa poeira aqui, sabe o que é? Pessoal muito oncológico, esse trem. Viu, o que você pode fazer pra nós aqui? Um calçamento, alguma coisa pra intervir nisso aqui, aguar até resolver. Apesar que se jogar água aqui, vai esticar água suja pra rua fora, vai sujando pra aqui acima também, né? Aqui perto da Santa Casa. Como é que chama essa rua aqui, Ronaldinho?
Rua Saldanha
da Gama, em frente ao número 210.
Na verdade, nós fizemos esse vídeo para mandar para o Diego. Resolvemos passar na prefeitura, vamos lá, não custa nada. Passamos lá, ele recebeu a gente, né? Tem um vídeo também da prefeitura. Você passa para mim, por favor. Aonde ele nos atendeu e se comprometeu.
Olá, galera, estamos aqui em Pastor da Prefeitura com o nosso prefeitão Diego. Diego, passamos a demanda para você aqui, né? Da rua da Casa de Apoio, vai dar um suporte para nós. A gente sabe que em breve, não muito longo, já vai estar asfaltando aquela rua, mas vai dar um suporte, está aguando lá para evitar a poeira para os, né, os pacientes que estão frequentando lá. Então deixa aqui o nosso muito obrigado, né? E parabéns pelo seu trabalho. A gente acompanha seu serviço aí, né? E os companheiros que querem falar alguma coisa.
Os vereadores,
tá o Maurício, Netinho, Maico. Vice-prefeito,
Carlinho.
Obrigado a vocês aí pelo apoio, Diego.
Eu que agradeço, estou muito feliz com essa comitiva de vereadores aqui de Piuí, visitando a nossa cidade de Passo. Sou um parceiro, tenho um carinho muito grande com a cidade de Piuí. Pode contar com a gente, vamos cuidar dos pacientes seus aí. Tamo junto,
um abraço.
Nós saímos de Passo, uma semana depois, passa o outro vídeo, por favor, Eduardo. Ele mesmo esteve no local.
Pronto. Fala, pessoal, principalmente a turma de Piuí que esteve aqui comigo. Quero mandar um abraço pro meu amigo prefeito Paulo de Piuí, Fabinho, a comitiva, o vereador Fabinho, toda a comitiva que esteve aqui em Passo, pedindo atenção aqui na rua Saldanha da Gama. Fabinho, tá ali o caminhão.
Foi um vídeo pequeno que foi cortado, foi picado. Ele até marcou a gente nas redes sociais na época. Uma semana depois já deu uma atenção pra gente lá. E na semana passada, nós estivemos lá. Você podia colocar o vídeo, por favor?
Só pra deixar. Fala, meu povo, bom dia. Ó, tô aqui na rua Saldanha da Gama. Tô com os companheirão aqui, os vereadores de Piuí, que veio visitar nós aqui. Vem cá, Fabinho, você tá tímido.
Fala, meu irmão.
Tá ali, tá a turma toda aí, ó. Pessoal, nós vamos pra cima. Vieram aqui, nós fizemos um assaltamento. Pra quem não sabe, Piuí tem uma casa de apoio aqui. Os pacientes que vêm de Piuí pra tomar um café, descansar. E aqui na rua Saldanha da Gama, nós asfaltamos aqui, os vereadores vêm agradecer nós. E não para não, nós vamos pra cima e só tá começando, né, Fabinho?
Tamo junto, filho.
É isso aí, um abraço, gente.
Então, assim, nós fomos lá para agradecer o Diego, porque não só, né, o asfaltamento da rua, eu queria que colocasse o antes para mim e o depois, mas você coloca o outro vídeo.
Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui na cidade de Passo, especificamente, né, Diego, na rua Saldanha da Gama. Tivemos aqui no ano passado, né, para poder solicitar ele, que nós temos uma casa de apoio aqui, que fizesse uma manutenção e o asfaltamento, né, da rua aqui. E hoje nós estamos aqui para te agradecer. A você, aos vereadores, tá aqui o Maurício, né? O Dentinho que veio com a gente no dia, tá o vice-prefeito, né? O Arlindo, tá todo mundo. Então a gente tá aqui para agradecer, certo? Pela demanda que o senhor atendeu, né? E parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo.
Eu que agradeço, Piuí, é uma co-irmã nossa aqui, e a gente fica muito feliz por essa casa de apoio. Nós estamos aqui para isso, para servir nosso povo, para tentar levar coisas de qualidade para esse povão nosso, e conta com a gente, vamos para cima, cara. É isso aí.
É isso aí.
É uma casa de apoio que recebe em torno de 100 pessoas por dia. Então a gente tinha esse problema lá. E, inclusive, nós chegamos lá na casa de apoio, nós já tivemos muitas cobranças lá. A pintura, né, a limpeza em torno da casa. Automaticamente, na mesma hora, ele já acionou o pessoal, já fizeram a limpeza, estão pintando. E solicitaram o quebra-mola. Nós estamos esperando só que ele coloque o quebra-mola, porque ficou uma via até perigosa de alta velocidade. Coloca só as fotos do antes e depois, só para o pessoal conhecer. Isso foi o antes, né, quando nós estivemos lá. E depois do asfalto pronto, agradecer ao prefeito, novamente Diego, né, aos vereadores que estiveram lá na época, o Dentinho, o Maicon e o Maurício, né. Senhor presidente,
Só para poder o pessoal entender também, vamos para mais uma demanda aí, o Eduardo. Nós tivemos em dezembro de 2021, em Belo Horizonte, numa reunião da CEMIG, solicitando que tivesse uma providência sobre a questão da energia aqui. Nós estávamos lá na época, estava João Marcos, né? Estava eu, estava a Sandra, a Patrícia, o Reinaldo, junto, né, com o Frank, que foi representando o deputado Marcelo Álvaro, e o Coronel Sandro, que interviu nessa reunião para nós. Já depois, já tivemos uma reunião já em fevereiro, que foi aqui na Câmara, com o Celso, que esteve presente, e com o Alexandre. E já a equipe, né, que precisava de começar, que é o Minas Trifásico, para atender a todos os produtores rurais aqui, eles já estão se instalando aqui no fundo, né, ali da Polícia Rodoviária. Eu já estive lá conversando com o pessoal, e aí acabei entrando em contato com o Alexandre para saber, né, qual a data certa de início. Ele falou: Fabinho, agora provavelmente em mês de julho, né, no máximo agosto, porque tem muita demanda dos produtores rurais, que são de transformadores para atender aos, né, os torradores de café, aos secadores de café e tudo mais que tem os produtores aí. Então vão caminhar juntos o Minas Trifásico junto com as demandas do fotovoltaica que tem nas fazendas aí. Então o que eu quero agradecer ao Alexandre, os Céus que vieram aquela vez aqui, que atenderam a gente, se disponibilizaram e que estão empenhados nessa demanda, né, de atender aos produtores rurais, vai atender aqui tanto Piuí, né, Capitólio, Guapé, Vargem Bonita, São Roque e São José do Barreiro. Deixa aqui o agradecimento a eles aqui, porque foram empenhados em cima dessa demanda aí, que é uma demanda que precisa ser atendida urgente. No mais é só, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador José Oeto da Silva.
Boa noite a todos. Ô Eduardo, por favor, coloca as fotos aí para mim. Pode ser lá da Lagoa de Trás, qualquer um. Eu queria também comentar a respeito dessa captação da água drenada com galerias na rua Albertino Soares de Melo, bairro Lagoa de Trás. Indicação minha de 358-2022, que você já foi muito cobrado, não só nesse mandato anterior, o alagamento lá nessa rua e na outra, nesse Nestor Soares de Melo. É isso que eles começaram hoje. E na Nestor Soares de Melo, eles fizeram lá um serviço lá que adiantou pouco, mas segundo o prefeito vai dar uma vamos dizer assim, uma recalchutada lá de novo também. Isso aí que vai, a água ali vai desaguar de cá na rua Juiz de Fora, que eles pegaram para fazer duas galerias de lá de frente ali, a uma igreja, ali a maçonaria, né? E para resolver esse problema de alagamento lá. E também, né, ela é bloquete, quer dizer, ameniza um pouco também esse alagamento, né? Então, iniciou as obras aí hoje, queria agradecer o prefeito por essa iniciativa dele aí, né, que a gente vem cobrando aí, mas só agradecer a ele. E também na praça, foi inaugurada agora quarta-feira passada, a Praça Rafaela Barbosa Vieira. Está aí, a Shirley não está presente, não é boa, que está na audiência lá em BH, audiência da educação, né? Os demais vereadores estão presentes, está aí os meninos Reconstruindo Vidas, que foram presentes também, cantou lá, que a Rafaela, já foi dito lá, né? Porque não conhecia ela também, ela participou Reconstruindo Vidas lá. E está aí, né, a pracinha com os brinquedos, né? O Carlos Alberto, da Igreja Presbiteriana, também falou lá muito bem lá. É uma amiga da Rafaela, né? Tá aí a mãe da filha Maria Geraldo, não sei se você conhece, se debou com ela. Tá aí a mãe da Rafaela. Então foi uma praça, né, que já está demandando aí já muitos anos, né? Tem a primeira dama também. Então foi muito bom, né, essa praça lá, que o pessoal já tem cobrado. E ficou aquela deixa lá, né, de prefeito, da outra praça lá de cima, né, Wilde? Até em nome da sua mãe, né? Aquela de cima. o pessoal cobrando também, né? Mas o prefeito é disse lá na reunião, na inauguração, que já está em andamento a licitação, que já vai, no máximo até agora, julho, agosto, já vai dar iniciar as obras lá novamente, né? E também eu queria comentar sobre tem os meninos aqui da Polícia Penal, o Thiago, acho que procurou do Carlinho, também, né? O Thiago, da Penal, não é isso? O Thiago, da Polícia Penal, ele te procurou também, que eu quero comentar, porque ele vai falar aqui no do presídio.
Ah, tá.
É, ele vai até comentar aqui posteriormente na fala do cidadão e vai dizer o que está acontecendo no presídio. Ele vai solicitar aí também, talvez até uma audiência pública. Aí ele está aí, tem uns amigos dele aí também, né? Aí vamos aguardar ele aí, a fala dele, e depois que a gente puder ajudar ele, igual eu disse, né? Nós estamos à disposição, viu, Thiago? Que puder ajudar vocês aí, o certo, a gente vai correr atrás, tá bom? Aguardar daqui a pouco você fala aí. Presidente, só isso. Muito obrigado.
Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria.
Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas, cumprimento os servidores desta casa, o público que nos acompanha. Sejam bem-vindos. Senhores, antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre a audiência pública de educação que participamos em BH, na Assembleia. Bom, enquanto está colocando ali para que vocês tenham mais acesso à informação, apesar que são apenas fotos, mas, enfim, foi uma audiência muito profícua, muito mesmo, onde foi discutido várias situações que envolvem a educação estadual, inclusive o piso salarial. Foi discutido sobre a possibilidade desse piso ser pago de forma integral. Algo que ainda está no STJ, aguardando a decisão final, mas nós estamos bastante positivos. Também foi falado sobre a independência dos gestores nas escolas e que ainda, para este ano, muitos recursos estão vindo para reformas e ampliações. Bom, estava eu e o Júnior Boi, ali estava o Sindiut, Sindicato dos Professores da Rede do Estado. Pode passar adiante? Esta é a Beatriz Cerqueira, que nos deu um apoio muito grande, forneceu material para que possamos estar estudando e aprofundando. Por quê? O apoio tem que ser dado desta casa aos professores da rede estadual, no sentido de que, neste caso, o chefe imediato deles é o governador Zema, para que, enfim, seja pago aquilo que lhe é de direito. Aí é o primeiro secretário, aliás, esse aí é o secretário de Educação do Estado, Igor Alvarenga, que estava com a gente. E com esse material, que depois, se os senhores quiserem, eu posso estar passando, para a gente estar trazendo isso, tendo a legalidade, conforme se mostra que tem, o piso também tem que ser pago aos professores municipais, uma vez que a educação municipal ela é subordinada às leis que norteia a educação estadual. Bom, este é um assunto. Com relação ao projeto, essa aí é a Beatriz Cerqueira e o secretário, para quem não conhece, o secretário de Educação do Estado, Igor Alvarenga. Bom, eu quero falar pegar um gancho aqui na fala do meu amigo Zé Wellington, a respeito do projeto Além dos Muros. Os senhores não estavam presentes? Gente, mas é fantástico. O que pode envolver a cidade em termos de recurso para a cidade, ou seja, os presos, além de ganhar um dia, parece que a cada 3 dias eles ganham diminuição de um dia na sua pena, e esse mês se tiver em bom comportamento, tudo analisado, tudo. E isso, eles podem trazer, gente, fábricas de fraldas de absorventes, enfim. Há uma gama de possibilidades. E eu quero parabenizar os dois vereadores, o Júnior Boi e o Zé Wellington, porque foi uma iniciativa deles Eu confesso que me pegou de surpresa no momento e eu fiquei encantada com o projeto. Parabéns, viu, Zé e o Boi. Senhores, tem uma situação de uma árvore que ela está ali na região, próxima região do pedágio, na região do Onça. Essa árvore, eu estava conversando com os meninos e, infelizmente, essa árvore não pode ser podada com eles, porque já dá nascentes. Então, quero informar os senhores que nós estaremos oficializando a nascente das Gerais para a poda daquela árvore, porque o que ocorre é que os galhos estão apodrecidos e o perigo iminente desses galhos maiores caírem na rodovia e ocasionar acidente. Então, já estou trazendo essa informação para os senhores do que já está programado a ser feito. Eu quero falar a respeito da minha indicação 156, onde eu estou solicitando que sejam realizadas melhoras e providências no sentido de limpeza urbana e poda da vegetação lá da rua Ludigero da Costa Lima. Essa ainda não tinha as fotos, mas é a 156 na Ludigero. A 157 também é poda das árvores, poda da vegetação e a limpeza da rua, dos lotes, ali na rua Belisário Guimarães. A 160, também estou solicitando melhorias e providências no sentido de limpeza urbana, poda da vegetação, na rua Inhaxica, no bairro Pindaíbas. A 165, estou solicitando que sejam realizadas melhorias e providências no sentido de limpeza urbana e poda da vegetação da rua Heitor Ostalácio, no bairro Nova Piuí também. A Heitor Ostalácio, algumas fotos nós fizemos questão de trazer. Olha para vocês verem, gente. A acessibilidade para as pessoas no passeio ali, ela é zero. E eu acredito que deva ser até colocado placas educativas ali para não jogar lixo. Isso aí é na rua Heitor Ostalácio, no bairro Nova Piuí. Aqui também com a rua Alfredo Arantes, creio que essa nós não temos. Temos. Também estou solicitando melhorias no sentido de limpeza urbana. E mais um detalhe, gente. Observem naquele poste que está escrito Praça... Não dá para ver o resto. E não é uma praça. Não é uma praça. Também estou solicitando Alfredo Arantes. Porque, na realidade, é uma rua. E quando as pessoas vão procurar, está escrito é praça. Então, também resolver essa questão da sinalização. E solicitando a poda da vegetação, olha para vocês verem os lotes. Ali na Alfredo Arantes, também no bairro Nova Piuí. Na indicação 167, na rua Geni Arantes, estou solicitando melhorias e providências também no sentido de limpeza urbana e poda da vegetação desta rua Geni Arantes. Gente, olha o passeio. Complicado, né? As pessoas também têm que... É a questão da educação ambiental, né? A gente polui o lugar onde a gente vive. Pode passar? E tudo aí na rua Geni Arantes. Na indicação 169, eu estou solicitando que sejam realizadas melhorias e providências no sentido de limpeza urbana e poda da vegetação na Geni Arantes, que nós já falamos. Agora, na 171, é a rua Vitor Soares. Estou solicitando que seja a mesma coisa, melhorias e providências no sentido de limpeza urbana e poda da vegetação na rua Vitor Soares, na Nova Piuí. A 172 é a rua Humberto Sansone, que temos fotos dela. Eu estou solicitando também melhorias no sentido de limpeza pública, poda da vegetação. Teria como colocar as fotos do ofício 172? A Humberto Sansone não está, então tudo bem. A 173 é da rua Elídia Maria Santos. Olha os lotes. Estão nessas condições abertos. E o que os moradores falam? Animais peçonhentos passando para os muros, para as casas. Nós temos aí um índice muito alto de dengue. E isso aí pode se tornar, né? Não sabe se tem poças d'água, enfim, a todo tipo de lixo aí. Então, está sendo solicitado também a rua Elídia Maria Santos a melhoria tanto da rua, limpeza dos lotes e a poda da vegetação. A 174 é a Clodomiro Clóvis Cunha, também no bairro Nova Piuí, que estou solicitando melhorias também no sentido de limpeza urbana, poda da vegetação da rua. Os lotes, nessa situação, o morador, se ele, ao passar no passeio, é simplesmente impossível transitar, ele tem que andar na rua, sujeito ao trânsito, né, às intempéries do trânsito. A 178, eu estou solicitando que seja feito um estudo técnico no bairro Nova Piuí para colocação de redutores de velocidade, mas não é em qualquer local. A questão é o seguinte, que seja então, né, a vereadora Bairro subscrita, através dessa indicação, solicita ao chefe do Poder Executivo que, através do setor competente, seja feito um estudo técnico para colocação de um ou mais redutores de velocidade na Nova Piuí, próximo à caixa d'água, pois o local ali se torna bastante inseguro. E a 179, ela é basicamente uma continuidade dessa. Ali, se os senhores forem observar, aquela subida, nós saindo ali, se vocês pegarem a rua Joaquim Felicíssimo, estou sempre pedindo que seja colocado mão única na subida. Então, a pessoa está subindo de um certo ponto, que está sendo marcada Joaquim Felicíssimo em diante, ela está subindo, não está em perigo dela parar, por causa da... é bastante íngreme, e evita aquela descida louca dos adolescentes e mais outros que vão ali e descem e colocam as pessoas em uma situação bastante perigosa. Mas tem que ser feito um estudo, porque o ideal é que seja colocado mão única descendo o cruzamento da rua Joaquim Felicíssimo e mão única subindo a Geni Arantes, a partir desta rua. E evitando, ou seja, de uma rua vai apenas descer e a outra vai estar subindo. Também estou solicitando, através da 181, que seja realizada prova de títulos para a seleção de contratação de agente comunitário de saúde, ACS, e agente de combate a endemias. A presente indicação se justifica, pois no corrente ano houve revogação do processo seletivo 2023 no município, para contratação de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. A prova de títulos corresponde a uma análise de documentos oficiais que comprovem o aprimoramento acadêmico ou profissional. E isso já vem realizado em várias áreas, em vários setores da prefeitura, na educação, setores da administração, então que também, visto que não é concurso público ainda, que seja feita por processo seletivo. Senhores, é somente isso e eu agradeço a todos.
Vereador João Marcos Macedo Silveira.
Senhor presidente, só dando continuidade, né, aqui ao pequeno expediente, eu gostaria de agradecer o executivo, né, o nosso prefeito Dr. Paulo, que agora, recentemente, no sábado, fez ali, né, através da equipe competente, a substituição das lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED no bairro ali, Jardim Betel. Era um bairro que a gente ia muito, né, fazer visita, e a gente via a necessidade, a gente sabe que o Tadeu está aqui, né, há uma projeção para que essa substituição da iluminação, né, Fabinho, seja feita em toda a nossa cidade. Né, são mais de 5 mil pontos, houve uma remessa agora da CEMIG, que de mais ou menos o que, umas 300? Duas remessas agora da CEMIG. Ó, quase 800 lâmpadas, vamos colocar assim, né? Quase 900 lâmpadas que foram as que trocaram esses pontos. Então, agradeço ao prefeito, a toda a equipe, porque atendendo uma indicação que a gente havia encaminhado ao Poder Executivo. Gostaria de agradecer também ao setor de obras, né, na pessoa do Tadeu e do Fernando. Eu até fui informado quando as manilhas foram colocadas na porta da igreja ali na rua Albertino Soares de Melo. O pastor Reginaldo, que é o meu pastor, que é pastor ali na igreja do Lagoa de Trás, na Albertino Soares de Melo, onde a gente tem uma construção ali, Ali dava um empoçamento de água que impedia as pessoas de ingressarem ao templo num período chuvoso. O que está sendo feito lá agora não é uma melhoria para toda a rua, né, mas para um pedaço da rua onde vai ter ali uma caixa de captação que vai amenizar, não vai resolver o problema da rua. Aquela via lá, a gente teve ali com o Fabinho, com o Carlinho, eu lembro de estar ali com o Juliano Severo no ano de 2021, quando ele até ficou meio chateado comigo na época, porque ele falou assim, olha, veio aqui, fez vídeo comigo e não resolveu o problema. Porque ali empoça, a Juiz de Fora, a Nestor, a Albertino, quando chove, empoça. E o fundo da casa do Juliano Severo vira um pântano, né? Então eu não tiro a razão dele. Infelizmente ele é muito prejudicado ali. Na gestão do Deco foi feito um paliativo ali, porque o que o setor de obras havia me passado era o seguinte, que mediante o pedido que a igreja havia feito, né, o Tadeu está aí, ele pode me corrigir em relação a isso, deveria fazer uma medição na rua para ver se ia dar a caída suficiente para que a manilha pudesse chegar até a que estava na Juiz de Fora e assim fazer corretamente ali o escoamento mais rápido da água. Eu tenho uma indicação apresentada no ano de 2021, assinada pelos meus colegas que aqui estão, e inclusive reforcei por 3 vezes com o Dr. Paulo aquela obra, justamente porque estamos perto de mudar para o novo templo da igreja e não tem como os fiéis acessarem a igreja em dias de culto em período chuvoso. Então está sendo feito ali uma caixa de contenção para melhor escoamento daquela água que fica empoçada ali. Não é para resolver o problema, é para escoar mais rápido a água. Quando estava descarregando a manilha lá, eu fui informado, inclusive, eu vou pôr um áudio aqui antes de deixar você falar, Carlos. Ó, esse aqui é o meu pastor, pastor Reginaldo. Eu estive com ele.
Tudo bem? João, deixa eu te falar, a prefeitura colocou as manilhas ali em frente à igreja, hoje o pessoal estava lá marcando, tarde da manhã marcando lá, pelo jeito eles vão fazer ali o aumento da sede fluvial da rua Bertão Soares de Melo, eles vão colocar mais manilhas.
Oh, pera aí, só um pouquinho.
João, deixa eu te falar, a prefeitura colocou as manilhas ali em frente à igreja, hoje o pessoal estava lá marcando, tarde da manhã marcando lá, pelo jeito eles vão fazer o aumento da rede fluvial da rua Bertino Soares de Melo. Eles vão colocar mais manilha ali. As manilhas, inclusive, já estão até na rua, em frente à igreja ali. Deus abençoe, meu irmão. Sei que esse aí foi o projeto que você tinha mandado para a Câmara. Graças a Deus, parece que a prefeitura vai executar antes da chuva. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. E o Senhor Jesus te abençoe grandemente.
Então, aquela obra ali está sendo feita, atendendo aqui, eu gostaria de deixar bem esclarecido, um pedido da igreja. Inclusive está o Tadeu aqui e ele sabe muito bem que foi feito justamente porque a igreja efetuou esse pedido. É, pode falar, Carlos.
Só um pequeno parte aqui, para cumprimentar nosso amigo Fabinho aqui, né, o vereador Fabinho, que presta um serviço aí na calada da madrugada, que pouca gente vê, com relação às lâmpadas queimadas, né? Você falou aí da colocação das lâmpadas, né? Quase 900 lâmpadas. Capaz que o Fabinho já trocou lâmpada queimada e mais ou menos o mesmo tanto também. Então, cumprimentar você, Fabinho, pelo trabalho que você faz, né? Durante a madrugada, ele marca os postes, né? E a Semig no outro dia vai lá e troca as lâmpadas. Cumprimento o companheiro, né? Que é um trabalho muito importante. Parabéns, companheiro.
E, Carlinhos, é bom ressaltar também, a gente sabe certinho aonde o Fabinho passou. Porque todo poste que o Fabinho passa tem um risquinho lá de preto quando a lâmpada está queimada. Né? Então, né, o roxo, ele leva um sprayzinho junto com ele para fazer a marcação do poste. Né? Então, parabéns, Fabinho, né? Esse trabalho é muito importante mesmo.
Isso é só para facilitar o pessoal que trabalha durante o dia, porque a lâmpada do dia está apagada. Se não tiver alguma coisa que identifique o número da casa, João Marcos, entendeu? Eles não vão localizar o poste. Então a marcação eu faço, é lá à noite, porque eu vejo que o poste está apagado, eu faço o vídeo e mando para eles, aí fica fácil de localizar, rende o serviço.
Você roda bem, né? E, senhor presidente, relatar também em relação à questão lá da Vila Greninha, eu sei que a Shirley esteve falando a respeito desse assunto também recentemente, lá inclusive na rua Beraldo Soares de Oliveira, a gente tinha ali umas árvores que a gente tinha um clima de floresta. Né? A gente sabe que não é falta de vontade da prefeitura, a prefeitura esteve lá, tem lugares que a prefeitura não consegue acessar por ser uma poda de afastamento, tem que ser realizada pela CEMIG, E essa semana, Shirley, uma das árvores, das muitas árvores da via, né, tiveram ali a poda de afastamento realizada, que já foi um bom começo, mas ainda tem outras ali para que possam ser contempladas. E, inclusive, Fabinho, né, eu gostaria de pedir aqui ao meu amigo Eduardo, eu já falei com ele também por áudio, por telefone, mas tem um recorte do SAAI, Carlinhos, pegando ali a rua Zoroastro da Costa Lima com a rua João Rodrigues Lopes, que já tem um bom tempo que esse recorte está lá. Foi colocado um pouco de brita, Tadeu, no meio dele, só que a brita está soltando, o buraco está achatando, está perigoso, né? E seria interessante estar tampando lá, revitalizando o buraco. Ó. Isso, ó, como que é bom, né, o secretário participar com a gente aqui, né? Com fé em Deus.
Aproveitando aqui, você está elogiando o nosso secretário de obras aí, estamos até convidando ele para o dia 14 e vim cá receber o título de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Um jovem novo, né, na sua luta aí profissional e tem dedicado com o coração, né, para a nossa Piuí. Parabéns aí, companheiro.
E o Tadeu está fazendo aí, né, junto com todo o departamento, né, junto com meu tio também lá, o Fernando, né, que está, né, sempre ajudando, está fazendo um excelente trabalho. Tadeu é um menino novo, cabeça aberta e inovando bastante aí, né? São muitas obras, né, Tadeu, para o extenso currículo.
Ô João, e a iluminação da CEMIG, eu estou lutando lá para conseguir mais, porque o início era só 493 pontos. Como eles têm uma meta para cumprir, eles me ligaram e ofereceram mais 330, eu falei, pode mandar. Então agora, eu até conversei com o rapaz hoje, eles finalizaram os 330 no sábado, e aí eu falei assim, ó, se tiver mais, pode mandar que eu quero, viu?
E agora o Betel ficou show, tá clarinho, clarinho lá. Ficou excelente. E aproveitar aqui também, senhor presidente, só para finalizar a minha fala, né, eu gostaria de falar, né, agradecendo novamente o setor de obras, né, na pessoa do Tadeu, do Fernando e toda a equipe. Foi realizado ali, né, a pedido nosso também, uma indicação nossa, uma sarjeta na rua Dom Pedro II, em frente à autoelétrica do Jacozinho, ali empoçava uma água, né, e era dificultoso ali, principalmente para os comerciantes que estavam ali, né, durante o dia, porque passava carro, molhava tudo ali o passeio, fora o odor que ficava dessa água. Então agora foi feita uma sarjeta ali para o escoamento da água, tá show mesmo, ficou muito bacana, foi uma indicação também apresentada a nós. E vindo para a Câmara, senhor presidente, eu passei ali pela rua São Vicente de Minas para poder verificar ali um pedacinho daquele bairro. Infelizmente ali o pessoal está descartando muito lixo na esquina, cruzamento com a Dom Pedro II e a rua São Vicente de Minas. Então pedi uma atenção aí, o Gaguinho, ao setor, eu já pedi ao Gaguinho acho que duas ou três vezes, para que pudesse de repente colocar uma placa lá de proibir de jogar lixo, para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de consciência e não deixar ali, porque está muito sujo a via mesmo. Ali alguma medida precisa ser tomada. Obrigado, senhor presidente.
Passaremos a ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento 077/2023, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça, redação da Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, as quais requerem a inclusão em regime de urgência especial do projeto de decreto legislativo número 4/2023, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem Troféu Profissional Destaque da Saúde e dá outras providências no ano de 2023. A urgência da deliberação do projeto de decreto legislativo 04/2023 e única discussão e votação se faz necessária, tendo em vista a proximidade do evento de entrega da referida homenagem. Coloque em única discussão o requerimento 077-2023. Coloco em única votação o requerimento de 077-2023. Aprovado por 7 votos. Declaro aprovado por 7 votos. O regimento interno, em seu artigo 166, combinado com o artigo 62, inciso 3, permite a emissão de pareceres verbais quando a matéria for incluída em regime de urgência especial. Assim, devido à aprovação do requerimento, solicito a manifestação das comissões permanentes. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador suplente João Marques Macedo Silveira, que se manifeste sobre o projeto de decreto legislativo número 004/2023.
Em análise do projeto de decreto legislativo número 004/2023, e seguindo os termos constantes nos pareceres jurídico e contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto em razão de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa.
Solicito o voto dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, contrário, digam contrário às conclusões. Voto dos membros de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Reinaldo Reis Silva.
Pelas conclusões.
Vice-presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Pelas conclusões.
Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa do projeto de decreto legislativo 004/2023. Peço ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira, que se manifeste sobre o projeto de decreto legislativo 004/2023.
Em análise do projeto de decreto legislativo número 004/2023, e seguindo os termos constantes nos pareceres jurídico e contábil, manifesto favoravelmente a tramitação do referido projeto no que se refere aos aspectos orçamentário e financeiro.
Solicito os votos dos demais membros das comissões. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Gilvan Antônio da Silva.
Pelas conclusões.
Vice-presidente Carlos Leonel de Oliveira.
Pelas conclusões.
Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela aprovação no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários do projeto de decreto legislativo número 004/2023. Peço ao relator da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, vereador Gilvan Antônio da Silva, que se manifeste sobre o projeto de decreto legislativo número 004/2023.
Em análise do projeto de decreto legislativo número 004/2023 e dos termos constantes dos pareceres contábeis jurídicos, quais foram pela legalidade e constitucionalidade da matéria, trata-se no referido projeto, voto de forma favorável à sua tramitação.
Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não foram, digam contrário às conclusões. Voto dos membros da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente, Carlos Leonel de Oliveira.
Pelas conclusões.
Vice-presidente Reinaldo Reis Silva.
Pelas conclusões.
Decisão da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, por 3 votos favoráveis. Comissão concluiu pela tramitação regular do projeto de decreto legislativo 004/2023. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 004/2023, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Biuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem e troféu profissional destaque da saúde e da outras providências. Solicito assessoria jurídica e se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto.
O presente projeto de decreto legislativo, que dispõe sobre a outorga de troféu profissional destaque da saúde, de autoria de todos os vereadores do Poder Legislativo Municipal, para homenagear as seguintes personalidades. Irei citar os nomes aqui: Ana Flávia Costa, Marilene Elvira de Faria Oliveira, Antônio Batista, Joana Dark Costa, Elizabeth Aparecida Gomes Almeida, Ângelo Galberto de Macedo, Márcia Cristina Marques Santana, Cátia Aparecida Soares e Ana Venâncio da Silva.
Coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo 04/2023. Coloco em única votação o projeto de decreto legislativo 004/2023. Aprovado por 7 votos. A matéria a seguir é de autoria deste vereador presidente, em atendimento ao artigo 18 do Regimento Interno, que impede a direção dos trabalhos por membros da mesa diretora que seja autor da matéria, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador João Marcos Macedo Silveira.
Primeira discussão e votação do substitutivo número 001 ao projeto de lei complementar número 005 de 2023. De autoria do vereador, presidente da Câmara, Wilde Welles de Oliveira, que altera dispositivo da Lei Complementar 57 de 2018, Código de Posturas do Município de Piuí, Minas Gerais, e da Outras Providências. Apresenta prazos diferenciados para o cumprimento da obrigação de manutenção das habitações em perfeitas condições de higiene, conforme dispõe o artigo 10, incisos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei Complementar número 57/2018, tendo como base o tamanho dos lotes/imóveis para aplicação dos prazos. Solicito à assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto.
O substitutivo número 001/2023 tem a seguinte redação. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 10º da Lei Complementar 157/2018, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10º, parágrafo 2º. O prazo para o cumprimento das exigências deste artigo será de 5 dias para áreas urbanas de até 360 metros quadrados, a contar da notificação, prorrogável pelo mesmo período. 10 dias, inciso segundo, 10 dias para as áreas urbanas de 361 metros até 2 mil metros, a contar da notificação, prorrogável pelo mesmo prazo. Inciso terceiro, 15 dias para áreas de 2.001 metros até a área de 5 mil metros, a contar da notificação, prorrogável pelo mesmo prazo.
Coloco em primeira discussão substitutivo número 001 ao projeto de lei complementar número 005 de 2023.
Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lembrado ao executivo, quanto a essas modificações que nós estamos fazendo com relação a esse projeto, que seja divulgado no jornal ou nas redes sociais aí, o máximo possível, para que todo cidadão tenha conhecimento, para que essa mudança seja, chegue ao conhecimento, né, de todas as pessoas que têm seus lotes, que sabia que é 30 dias, que passou para 5, para que a pessoa fique sabendo, né, e quando for comunicado, intimada, não haja nenhum empecilho, né, com relação ao conhecimento. Muito obrigado.
Coloco em primeira votação o substitutivo número 001 ao projeto de lei complementar número 005 de 2023. Declaro aprovado por 8 votos. Tendo em vista a aprovação do substitutivo número 001 ao projeto de lei complementar número 005 de 2023, ficam prejudicados a emenda geral número 007 de 2023 e o projeto de lei complementar número 005 de 2023, conforme artigo 132, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Retorno à direção dos trabalhos ao presidente Wilde Welles de Oliveira.
Única discussão e votação da emenda geral de número 008/2023, que contém a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei de número 020/2023, de autoria do secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador José Antônio Camargo Júnior, e do secretário relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira. A presente emenda tem o objetivo de adequar o projeto à técnica legislativa em relação aos artigos 3º, 6º, 24º e 33º, para que a redação fique clara, precisa e adequada às disposições constitucionais vigentes. Solicito assessoria jurídica e se manifeste sobre o conteúdo da presente emenda geral.
A presente emenda tem a finalidade de retificar o parágrafo do artigo 27 para constar parágrafo único. Renumerar os incisos do artigo 41, constando de 1 a 4, e posteriormente alterar o artigo 3º e parágrafo único. Alterar o artigo 6º, parágrafo único, inciso 3º. Alterar o artigo 33. Alterar a linha A do inciso 1 do artigo 24. Todas essas alterações são de cunho redacional para poder adequar o projeto de lei.
Coloco em única discussão a emenda geral de número 008/2023. Coloco em única votação a emenda geral 008/2023. Declaro aprovado por 7 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei 020/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e dá outras providências. Solicito assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto.
Como já citado, o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo e tem como objetivo dispor sobre as diretrizes, ou seja, regras para elaboração da lei orçamentária 2024.
Coloque em primeira discussão o projeto de lei 020/2023. Coloque em primeira votação o projeto de lei de número 020/2023. Declaro aprovado por 7 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 023/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre desmembramento, desafetação e permuta de bem público e da outras providências. O interesse público na aquisição do município, pelo município, da referida área particular, é para regularizar o acesso à área institucional pela rua José Sabino da Silva. Solicito a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto.
Em resumo, o presente projeto ele dispõe sobre desmembramento, desafetação e permuta de bem público e da outras providências. A finalidade é realizar a permuta de imóvel de propriedade do município com imóvel particular para regularizar acesso à área institucional na rua José Sabino da Silva, no bairro Capoeiras. Posteriormente, vai ter todo um processo cartorário, né, e aí faz as permutas das áreas, conforme disposto no projeto.
Coloque em primeira discussão o projeto de lei de número 023/2023. Coloque em primeira votação o projeto de lei de número 023/2023. Declaro aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do requerimento de número 073/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Orçamento, aos quais requerem deliberação em única discussão e votação do projeto de lei de número 026/2023. De autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre antecipação de 50% do 13º salário aos servidores da Câmara Municipal de Biuí e da outras providências. Coloco em única discussão o requerimento 073/2023. Coloco em votação o requerimento 073/2023. Declaro aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei 026/2023, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre antecipação de 50% do 13º salário aos servidores da Câmara Municipal de Biuí e da outras providências. Solicito assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto.
Presente projeto é de autoria da mesa diretora e tem por finalidade antecipar o 50% do 13º aos servidores. Parcela que seria paga em única no mês de dezembro, mas por questões orçamentárias, questões até de auxílio, antecipa para os servidores para poder agora no mês de julho.
Coloque em primeira e única discussão o projeto de lei 026/2023. Coloco em primeira e única votação o projeto de lei 026/2023. Declaro aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do requerimento de número 076/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, as quais requerem a deliberação e única discussão e votação do projeto de lei de número 032/2023, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre alteração de número 1955/2010, da estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimento da Câmara Municipal de Biuí e da outras providências. Coloque em única discussão o requerimento 076/2023. Coloque em única votação o requerimento 076/2023. Declaro aprovado por 7 votos. Única discussão e votação do projeto de lei 032/2023, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre alteração da lei de número 1951/2010, que dispõe sobre alteração da estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Biuí e da outras providências. Solicito assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto.
Projeto de lei de autoria da mesa diretora e tem por finalidade criar uma vaga para o cargo de assessor legislativo, alterando o anexo 1A da lei, para onde constam 3 vagas, para constar 4 vagas para o cargo de assessor legislativo.
Coloco em primeira e única discussão, projeto de lei 032/2023. Coloco em primeira e única votação o projeto de lei 032/2023. Aprovado por 7 votos. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 024/2023, de autoria do vereador José Hélio da Silva, que inclui no calendário oficial do município de Biuí o Dia Municipal do Terço dos Homens e do Terço das Mulheres e da Outras Providências. Coloca em segunda discussão o projeto de lei de número 024/2023. Coloque em segunda votação o projeto de lei de número 024/2023. Aprovado por 7 votos. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 025/2023, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que dispõe sobre alteração do artigo 2º da lei de número 1756/2007, que institui o Dia do Evangélico do município de Biuí e da outras providências. Coloca em segunda discussão o projeto de lei de 025/2023.
Senhor presidente, pela ordem, apenas fazer um comentário aqui, né? Estive hoje com o senhor, o Reinaldo, o Fabinho e o Carlinho no gabinete do prefeito, inclusive comentando com eles sobre uma indicação, né, que eu havia encaminhado em conjunto com os senhores, falando sobre um monumento, um espaço que pudesse ali ser edificado um monumento em formato de Bíblia, que seria um ponto de evangelização e marco na cidade de Piuí. Ele se comprometeu em verificar, inclusive na praça que vai ser construída nova lá no bairro da Lagoinha, do Nova Esperança, e segundo ele, né, Carlinhos, que haveria viabilidade para a edificação desse monumento. Então, aprovada a lei, né, e já dado o nome no espaço, já estarei ingressando aqui junto com os senhores no projeto dessa casa, criando um espaço ali justamente para essa finalidade. Obrigado.
Coloque em segunda votação o projeto de lei de 025/2023. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação da moção de número 06/2023, de autoria dos vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Marcos Macedo Silveira, Reinaldo Reis Silva, de congratulação e aplausos ao senhor Wilson Goulart Estevão, em forma de reconhecimento pelo esforço, dedicação e empenho, pelo período em que esteve atuando como diretor executivo adjunto da Santa Casa Misericórdia de Piuí. Coloco em única discussão a moção de 006/2023. Coloco em única votação a moção de 006/2023. Aprovado por 7 votos. Única discussão e votação da moção de número 007/2023, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, de congratulação e aplausos ao padre Douglas Rodrigues Xavier, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento humano de Piuí, através da evangelização e do trabalho pastoral. Coloco em única discussão a moção de número 007/2023.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer um comentário aqui com relação às moções. De vez em quando eu tenho encontrado com alguns profissionais, quando se refere a um profissional da mesma área, e há algumas críticas com relação por que só o fulano, só o ciclano. Por que eu estou tanto tempo em Piuí e só agora fui lembrado? Com todo respeito ao meu colega vereador Gilvan, até cumprimentando, né, ele pela moção, nós temos 3 paróquias em Piuí: Santo Antônio, que é o padre Joel, o Senhor do Livramento, que é o padre Daniel, e a São Sebastião, que é o padre Douglas. Então eu quero deixar aqui claro o meu voto de solidariedade às 3 paróquias, aos 3 padres, com relação à moção. Porque quando a gente faz a moção a uma pessoa do mesmo nível, às vezes fica parecendo que a gente está fazendo indiferença. Não é, é uma questão de preferência, né, que cada um faz a indicação. Então eu quero dar o meu voto a favor e quero deixar claro aqui a minha solidariedade a todos os 3 padres e a todas as 3 paróquias, que nós temos dito aí, feito na cidade um bom trabalho. E uma referência principal ao padre Douglas, que padre novo na nossa cidade, que tem uma bagagem muito bonita, bem trabalhada, faz um muito bom trabalho na nossa igreja. Mas referência também às nossas 3 paróquias. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Ô Carlinhos, faz o seguinte então, pega, pede para fazer também a moção para os 2 padres, ué, o Santo Antônio e Matriz. Ué.
É, eu concordo.
Você entendeu?
Eu concordo com o seu raciocínio. Confio. Como nós estamos votando aqui agora, eu estou fazendo referência ao meu voto. Estou justificando o meu voto. Mas... eu acho correto. Até sugiro ao senhor, que é ministro da Eucaristia, que fez essa indicação, que eu sou companheiro para assinar junto com você.
Faça todos assinam.
Eu estou só fazendo referência do meu voto. Estou querendo justificar o meu voto, porque no momento agora está discutindo essa moção. Nós não podemos fazer mudança.
Sim,
mas
eu não estou discutindo o seu voto.
Eu sei, eu estou só te dando... Eu estou só justificando o meu voto. E concordo.
Vamos fazer então, viu, Zelito?
Bacana. Você mesmo pode fazer aí com o seu companheiro.
Muito bom.
Tá.
Né, Gilvan?
Bacana. Bem pensado. Seria ótimo mesmo. Estou só justificando o meu voto, porque não vão votar agora, né?
Senhor presidente, essa moção eu fiz ao padre Douglas, igual todos conhecem, todos sabem do trabalho que ele vem fazendo, na Igreja São Sebastião. E deixar bem claro também que a gente tem um grande carinho com os outros padres das outras duas paróquias, né? Então também fica aqui o meu voto por ter feito a indicação da moção, mas também deixar bem claro que se tiver a moção para os outros dois padres, eu assino com você e voto também favorável.
É, pode fazer uma moção para todos os vereadores assinar, que realmente é merecido. Terminada a discussão, coloco em única votação a moção de 007-2023. Aprovado por 7 votos. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra.
O Ellerson vai falar sobre a Polícia Penal.
Boa noite a todos. Quero agradecer aqui especialmente ao presidente da casa, a todos os vereadores presentes, os membros da casa, aos colegas policiais penais e a todos presentes. Quero colocar em destaque aqui um convênio que foi citado antes, que é da Polícia Penal com a Prefeitura de Piuí, com apoio da Câmara Municipal de Piuí. Então seria muito importante a gente começar com esse assunto, porque posterior a isso, nós vamos pautar um outro assunto que envolve esse projeto. Então quero agradecer o apoio da Câmara por isso também, e a importância desse projeto no que tange ao município, ao Brasil, às leis. A gente dá um passo aqui para dar segurança àquilo que a lei pede sobre esse indivíduo privado de liberdade, que ele tem o direito de voltar a seu seio familiar e à sociedade de maneira digna e melhor. Então, inicia-se esse primeiro projeto, né? Dado isso, nós temos um planejamento sobre esse projeto, que é chegar lá na frente e dar andamento nele. Vai chegar essa etapa, é claro. Posterior a isso, nós temos a mão de obra. Quem vai executar? Quem vai assegurar que esse projeto vai ser bem sucedido? Os funcionários da ponta. Então, daí a importância de nós estarmos aqui hoje e buscar como interlocutor essa casa que faz parte do Legislativo, que trabalha em conjunto com o Executivo, e levar esse recado para o nosso governo, que nós precisamos também pautar no presídio de Piuí e mitigar e resolver algumas situações que estão acontecendo lá. Porque nós somos os homens de frente e da ponta que vamos assegurar a manutenção desse projeto. E para isso, nós temos que ter um ambiente digno profissional. Nós temos que ter qualidade de trabalho. Essa qualidade, com a devida vênia, eu não estou falando sobre regalia, estou falando sobre qualidade profissional, ética profissional, ambiente profissional. Então, a gente veio aqui hoje pedir a essa casa que seja um interlocutor para que a gente consiga resolver alguns problemas que a gente está tendo no presídio de Piuí a respeito de gestão. Toda casa, todo órgão tem problemas, mas tem um limite. E nós chegamos no limite em Piuí. Nós temos problemas pontuais lá que vai fazer com que profissionais adoeçam, que rendam menos e que talvez um projeto importante como esse seja prejudicado. Então, eu fiz questão de fazer esse primeiro destaque, porque nós não estamos aqui para falar mal da Polícia Penal e nem do nosso governo. Nós estamos aqui buscando um interlocutor para nos ajudar a mitigar problemas que venha também causar problemas a grandes projetos. Então, agradeço os senhores, peço o empenho dos senhores que nos ajude nesse ponto aí. Agora, falando do que realmente a gente veio tratar aqui hoje, que também é importante, que é a questão da gestão. Nós temos problemas pontuais lá no gerenciamento de crise profissional. Pessoas que têm cargos, e eu acho legal hoje você receber a oportunidade de ter um cargo, ainda mais na função pública, porque você não consegue trazer uma bagagem de fora para te dar uma experiência para executar na função pública. Você tem que ter a oportunidade, agradecer essa oportunidade e evoluir como profissional dentro dessa oportunidade. Só que para isso existe uma demanda de tempo. Se esse tempo supera muito e essa pessoa não consegue evoluir, nós temos que ter uma maneira de corrigir isso, porque isso vai acarretar um monte de problemas naquela carreira específica. E é o que está acontecendo no Presidipio hoje. Essa pessoa recebeu a oportunidade de estar num cargo, desenvolver um trabalho e dali conseguir criar uma equipe, motivar pessoas, fazer um trabalho se multiplicar para melhor, né? Vamos dizer assim. E essa pessoa não conseguiu isso. Então nós chegamos a um ponto agora de pedir ajuda, porque tem pessoas lá no Presidipio adoecendo, entre aspas, possivelmente, em tese, por perseguições de pessoas que não estão preparadas para o cargo. Quando você é gestor, você tem que ter capacidade de gerenciar a crise. A crise, às vezes, ela tem uma oportunidade de você crescer. E para o gestor também tem que ter essa visão. Se eu trabalho com problemas de mão de obra, de equipamento, de recurso, eu tenho que dar o máximo de mim, o melhor de mim, para buscar daquele guerreiro ali o máximo dele, para ele que produza o máximo de forma digna, sem ter um sofrimento psicológico dentro da profissão. Isso, infelizmente, não está acontecendo conosco lá hoje.
Tempo esgotado.
Então, concluindo, presidente, a nossa vinda aqui hoje é para agradecer o apoio da casa, o projeto que o senhor falou hoje, mas dizer que nós temos que dar as mãos agora, mais do que nunca, para levar esse projeto para frente e colocar como projeto também a mão de obra lá na ponta, que vai tocar esse projeto. Fazer com que o presídio tenha condições melhores de trabalho, buscar uma dinâmica de grupo lá dentro e de gerência, que a gente consiga formar profissionais melhores ainda e não piorar o que tem. Porque quando a gente trabalha na função pública com poucos recursos, se você não souber gerenciar isso, não saber fazer a sua equipe produzir dentro daquilo que é possível, você tende a fazer piorar aquele setor. Então, eu vou falar pouco, porque o tempo aqui é curto. Quero agradecer a todos, em especial ao Reinaldo. O Reinaldo está acostumado com essa área da segurança pública, não é fácil. Nós trabalhamos em condições difíceis, faltando recursos, equipamentos, mas a gente vai superar essa, ainda mais com o apoio de uma casa como essa. Agradeço a todos. Boa noite.
Thiago Paiva vai falar da Polícia Penal também.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Câmara, ao Reinaldo, ao Zé Weto, ao Carlinho, a todos aqui presentes, ao Juvan, e aos meus colegas policiais penais. Como o Elson disse sobre o projeto, um projeto bem-vindo, sem dúvida nenhuma, e que, como ele diz, aponta que vai tocar esse projeto lá, né? Tendo os recursos para dar prosseguimento nesse projeto. Preso tem que trabalhar, eles estão ali com tempo ocioso, tudo mais, e como eu estou falando, tem que desempenhar alguma coisa para a sociedade, já que erraram lá, né? Mas a questão que eu venho levantar aqui hoje é que há mais de 15 anos eu estou lá no presídio de Piuí, inaugurei lá, estava na inauguração quando a Polícia Penal começou lá em 2007, 14 de dezembro de 2007, e de lá para cá eu nunca saí de lá. Estou lá, só saí para ir tomar posse quando fui para Passos. E nesses quase 15 anos que eu estou lá, nunca vi tanta coisa acontecer igual está acontecendo nesses últimos meses. É questão de assédio moral, supostos assédios morais, perseguições. Inclusive, eu, nesses 15 anos, nada me desabona. Quem me conhece sabe da minha pessoa, já igual o Reinaldo aí está presente, o Zé Wedo, que é da área de segurança também. Nunca, não tenho nada que me desabone lá. E dia 13 de maio deste ano, fui pego de surpresa com minha remoção, sem uma justificativa plausível para tal remoção, minha e da minha esposa, que é enfermeira lá no sistema prisional também. A suposta justificativa seria a serviço do bem público. Como assim, serviço do bem público? A remoção ex officio, ela é feita através de um ato discricionário do Estado. Mas a justificativa que eles deram foi que Formiga está com déficit de 6 funcionários policiais penais e Piuí se encontra com 20 policiais penais em déficit. E qual seria esse bem a serviço do bem público? Não existe o bem de serviço público. Porque como que uma casa que já está com defasagem de 20 policial penal vai tocar um projeto tão importante como esse? E uma casa, uma penitenciária igual Formiga, que tem um porte maior, vai com déficit de 6. Não tem essa justificativa. Então, eu queria te pedir encarecidamente aos senhores para que nos apoiem e que sejam, através do Ministério Público, através desta casa, que vocês pudessem instaurar uma audiência pública para estar apurando, ajudando a nós lá nessas questões, nessas supostas questões de assédio moral e perseguição. Entendeu? Não vou delongar muito, não, porque não sou muito bom com as palavras, mas é esse meu pedido a vocês aqui, entendeu, senhores? Agradeço a oportunidade de estar aqui, o Zé Weto, o Carlinho Leonel, a todos vocês, o Reinaldo, detetive aí, tá bom? E agradeço aí, boa noite a todos, obrigado.
Peço ao primeiro secretário, Reinaldo Seixas Silva, que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a 22ª sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 3 de julho e a 3ª sessão solene a ser realizada no dia 4 de julho. Boa noite a todos.